Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, minha gente boa de prosa! Hoje trazemos um assunto que certamente vai interessar ao ouvinte, especialmente aos agricultores familiares. Aqui quem fala é Jorge Macau. E hoje vamos falar sobre boas práticas para instalação e manejo de colônias de abelhas sem ferrão. É importante esclarecer a você, nosso ouvinte, que a criação das abelhas sem ferrão vem demonstrando ser uma excelente alternativa para gerar novos produtos e renda. Assim, trabalhos que a Embrapa está desenvolvendo contribuem para a identificação das melhores maneiras de se praticar essa exploração, favorecendo ao produtor dedicar mais tempo às demais atividades em sua propriedade. Além do mel, outros produtos das abelhas sem ferrão, como pólen e cera, apresentam grande potencial como alternativa para auxiliar no sustento em pequenas propriedades rurais. Existem ainda muitos meliponicultores que criam abelhas sem ferrão como passatempo, explorando o mel apenas esporadicamente. Bem, mas para esse assunto convidamos o pesquisador da Embrapa, Ricardo Camargo, que nos traz valiosíssimas informações. E quem conversa com ele é a jornalista Cristina Tordim. Fique atento, amigo ouvinte!
Um dedo de prosa.
Ricardo, quais fatores a serem considerados para a correta instalação de colônias?
Bom, a gente tem que levar em conta que quando a gente decide iniciar uma criação de abelha sem ferrão, nós estamos vamos manejar animais que são nativos, né, e que realmente estão em sério risco de conservação, por vários aspectos, né? Então, todo cuidado vai ser necessário para que a gente possa desenvolver a nossa criação, mas garantindo condições de segurança, né, e de, para o pleno desenvolvimento e da saúde das abelhas. Então, um local adequado parte de uma premissa que as abelhas são seres que precisam visitar as flores, visitar as plantas, para obter recursos importantes para o desenvolvimento da colônia, quer sejam recursos alimentares, como néctar, o pólen, ou recursos que elas vão utilizar para a proteção da própria colônia e para a construção do seu ninho, que são as resinas, a terra e a água. Então, é fundamental que o local de criação tenha disponibilidade de diversidade desses recursos, né? Nós vamos querer criar abelhas num local que é onde não hajam plantas, onde não hajam flores, e elas possam ficar com estresse por não terem condição de se alimentar adequadamente. Outro aspecto importante é que esse local tem uma fonte de água, porque as abelhas vão precisar ter acesso a uma água, e essa água não pode ser uma água poluída, uma água que apresente algum tipo de risco de contaminação que possa ser levado para as colônias e causar um dano para as próprias abelhas. A gente também recomenda que nesse local de criação seja realizado com a presença de aves, porque todos nós que já estivemos em um ambiente natural percebemos que quando a gente está debaixo de uma árvore, o clima é mais fresco, né? A temperatura é mais amena, e isso ocorre também numa área de criação. Então, é importante que a gente possa, né, ter condição de propiciar um clima favorável na criação dessas abelhas. Então, um sombreamento natural, mas também uma proteção dessas colônias, dessas caixas, que normalmente são feitas de madeiras, que elas não fiquem expostas diretamente às intempéries, às condições de chuva e de sol. Então, além do sombreamento natural, é importante ter uma cobertura artificial também para essas abelhas. E um aspecto fundamental é que nesse local não esteja próximo de nenhuma fonte poluidora, nenhuma fonte de risco que possa gerar algum tipo de contaminação, tanto para as abelhas como para os produtos que, uma vez as abelhas sendo adequadamente manejadas, podem se tornar a fonte de renda a partir da sua comercialização.
E E quais são as boas práticas de manejo?
As boas práticas de manejo é um conjunto de técnicas, né, ou de procedimentos que visam, como eu disse no início, tanto a garantia, né, do pleno desenvolvimento das colônias e da saúde das abelhas, como também garantir a qualidade daqueles produtos que, ao final de um manejo, poderão ser extraídos, né, retirados da colônia para fins de comercialização, como também a saúde e a segurança do próprio manipulador.
Ricardo, quais aspectos devem ser considerados para um manejo adequado das colônias?
Bom, a gente já considerou todas as condições adequadas para instalar essas colônias. Elas já estão no local adequado. Agora, eu vou ter que me atentar aos aspectos quando eu for manipular diretamente essas colônias. Então, eu vou precisar de algumas ferramentas ou alguns utensílios para acessar essas colônias, para abrir as caixas. Então, nesse contexto, é importante que a gente leve em consideração a boa higienização desses utensílios, né? Eu não posso, por exemplo, pegar um facão que eu utilizei para abrir um saco de fertilizante, ou que ele ficou ali em contato com algum resíduo químico ou no chão, e depois simplesmente pegá-lo e querer abrir uma colônia de abelhas sem ferrão, porque eu posso estar levando a um grande risco de contaminação dessa colônia, né? Então, os aspectos de higiene, tanto dos utensílios que eu vou manipular, vou utilizar para o manejo das colônias, como a minha própria higiene corporal, de vestimenta, também são fundamentais. Uma outra questão importante, né, que a gente até observa em muitos meliponários, em muitos cavaletes onde as colônias são instaladas, é que, em muitos casos, o meliponicultor, no seu desejo de otimizar recursos, né, minimizar custos, ele bota uma base exatamente do tamanho da colônia onde ela está sendo criada. Então, eu tenho lá um suporte, né, único, duplo, e uma base pequena do tamanho da colônia. Quando eu for realizar algum manejo nessa colônia, quer seja para fazer uma revisão, quer seja para fazer uma multiplicação, fazer uma alimentação suplementar, eu não tenho nenhum espaço, eu não tenho nenhuma base para colocar nenhum utensílio que eu vou estar utilizando para esses manejos. Então, acontece que o meliponicultor acaba colocando no chão. E isso é muito inadequado, porque eu vou estar levando esses utensílios, esses materiais, a terem contato com o solo, que no solo tem micro-organismos que não necessariamente estão dentro da colônia. Então, caso um cavalete tenha uma base de suporte que é exatamente do tamanho da colônia, é importante que o meliponicultor utilize um outro artefato, um outro mecanismo para ter uma área de trabalho. Então, ele pode levar uma mesa dobrável, ele pode fazer de alguma forma onde ele tenha um espaço adequado para colocar os seus utensílios, as peças que ele deseja, por exemplo, trocar ou vai utilizar, para que nada esteja em contato com o solo. No caso de um abrigo coletivo, normalmente a gente já considera esses espaços extras entre as colônias, exatamente para a gente ter um local adequado onde a gente vai colocar, né, esses instrumentos, esses materiais, esses utensílios, enquanto a gente está realizando os diferentes manejos possíveis.
A pesquisa da Embrapa indica que a integração desses dois sistemas gera novos produtos para consumo e venda, pode melhorar a polinização dos cultivos e ainda favorecer a manutenção de polinizadores nos agroecossistemas. Dentre as abelhas nativas do Brasil, as abelhas sem ferrão se destacam por serem abelhas sociais, com ampla distribuição no território nacional, com mais de 300 espécies no país, e por dezenas delas serem criadas zootecnicamente. E você, amigo ouvinte, sabia que a instalação das colônias, com a aplicação de boas práticas de manejo, assegura a conservação destes polinizadores e as boas condições de trabalho dos criadores? Além disso, este sistema integrado de produção é sustentável, pois alia a geração de renda, contemplando os aspectos culturais e socioeconômicos regionais, contribuindo para a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. E nossa prosa continua, pois agora o Ricardo destaca que a espécie selecionada para a criação deve ser de ocorrência natural da região de instalação do meliponário, pois essas abelhas já estão adaptadas à flora local, condições de temperatura, período de chuva, estiagem. Por isso, o Ricardo vai nos dar umas dicas sobre esse aspecto.
Pitacos da Hora.
Ricardo, então, para finalizar, você tem uma dica especial para os futuros criadores?
Ai, Cris, eu acho que uma dica muito importante, e isso a gente tem observado, né, quando a gente está verificando, né, como que a meliponicultura tem sido exercida nas diversas regiões do país, é que as pessoas devem levar em consideração que quando elas desejam criar abelhas para fins produtivos, ou seja, as abelhas vão produzir algo, um produto, pode ser a própolis, pode ser o mel, pode ser o pólen. Esse produto vai ser retirado da colônia, vai ser manipulado pelo homem e vai ser comercializado e a partir disso é gerada a renda. Quando eu tenho esse contexto ligado à criação das abelhas sem ferrão, eu estou exercendo o que muitos ainda não consideraram, que é uma atividade de produção zootécnica, porque as abelhas são insetos e, portanto, são animais. Quando eu crio animais para fins produtivos, eu estou exercendo, eu estou praticando uma atividade zootécnica de produção. Então, nesse contexto, é fundamental que os meliponicultores definam qual é o objetivo da sua criação. Se eles vão querer produzir mel, o ambiente onde essas abelhas vão ser criadas e manejadas deve dar as condições para uma produção de mel e assim para todos os outros produtos. Querer criar abelhas para todas as finalidades não é viável economicamente e não é um aspecto de uma produção zootécnica.
Muito importante. É sempre bom a gente lembrar que a obtenção de enxames deve ser realizada com a utilização de ninhos isca, aquisição de produtores cadastrados ou outros métodos não destrutivos, conforme estabelecido na Resolução número 346 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Assim, para obter colônias, o meliponicultor deve adquiri-las de um produtor autorizado para vender colônias, dividir suas colônias ou espalhar ninhos isca em locais estratégicos para a captura de enxames. Bem, caro amigo meliponicultor, para saber mais sobre esse assunto do nosso programa de hoje, você pode acessar a publicação As Abelhas Sem Ferrão e as Agroflorestas, unindo a meliponicultura, os sistemas agroflorestais e a agricultura familiar, que fica em www.embrapa.br/meio-ambiente/publicações. Publicações sem o C cedilha e sem o acento. Bom, amigos, o nosso programa está chegando ao fim. Aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Meio Ambiente. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 19 é o DDD, telefone 3311-2700. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Cristina Tordim. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente.